Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar punição em invasões de propriedade e Bolsa Família para trabalhadores rurais contratados por Safra. Deputados comentam mudança nas metas fiscais do governo entregues no novo projeto de lei de diretrizes para o orçamento de 2025. Câmara homenageia a coordenação das organizações indígenas da Amazônia em sessão solene realizada no Dia dos Povos Indígenas. E deputados avaliam resultados da retomada de obras públicas na educação. Votações da semana na Câmara podem incluir mais punição a invasões de propriedade e manutenção do Bolsa Família para trabalhadores rurais contratados por Safra. O repórter Santiago Delap explica.
Fim do Bolsa Família para invasores de propriedades e manutenção do benefício para trabalhadores rurais contratados por Safra. Estas são algumas das propostas que a Câmara pode votar nos próximos dias. Com o chamado Abril Vermelho inflamando o debate na casa por conta do aumento no número de ocupações que geralmente ocorre nesse período do ano, é possível que os deputados analisem o projeto de lei que prevê sanções administrativas a invasores de terras em todo o país. Entre elas, a proibição ao invasor de receber qualquer benefício ou auxílio de programas sociais federais, bem como de ser nomeado para cargo público ou de comissão e de contratar com o poder público. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio e TV Câmara, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, cobrou a responsabilização de quem invade terras.
Eu acho que toda invasão é uma violência, pelo menos ao direito de propriedade. De todo modo, quem invade tem que sofrer as consequências. Você não pode ser, de um lado, alguém que ataca a ordem jurídica estabelecida. Enquanto esses crimes existirem na ordem jurídica brasileira, eles continuam sendo crimes. Invasão de propriedade, esbulho, roubo, furto, sequestro, etc. Então você não pode ter pessoas praticando crimes e sendo, ao mesmo tempo, beneficiada por programas governamentais. É uma esquizofrenia, né? Uma coisa completamente absurda. Você ter justamente o Estado prestigiando, apoiando, premiando aquele que cometeu crimes. Isso está errado.
As restrições previstas no texto do projeto de lei, que teve a urgência aprovada e por isso já pode ir a plenário, se aplicam também a invasores e ocupantes de imóveis urbanos e faixas de rodovias estaduais e federais. Também em entrevista ao Painel Eletrônico, o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, defendeu a legalidade dos movimentos de ocupação de terras como o MST.
Existe uma população que não tem terra, nem na cidade, nem no campo. Essa população tem direito constitucional de lutar para ter a sua terra, para produzir no campo e na cidade. O que é que nós precisamos diferenciar? Os movimentos, o MST, o MTST, todos os movimentos que lutam, aonde eu conheço, aonde eu vi e onde eu atuei, participei, todos lutam. Eu tenho origem no MST, eu sou do MST. O MST ocupa áreas que são improdutivas, áreas que não cumprem a função social, áreas que estão abandonadas, áreas que são grandes devedores de bancos públicos. Então nós precisamos diferenciar, né? É uma ocupação coletiva sem criar problemas, porque ele ocupa reivindicando um direito sagrado e constitucional. Direito de ter uma terra para produzir e direito de ter uma casa. É um movimento pacífico.
Em sentido contrário, o projeto que assegura ao trabalhador rural safrista o direito de continuar recebendo benefícios sociais, como Bolsa Família, também pode ser analisado em breve pela Câmara. O relator da matéria, deputado Evair Vieira de Mello, do Progressistas Capixaba, argumenta que hoje em dia a perspectiva de perder o benefício afasta o camponês do trabalho temporário por Safra.
O nosso principal objetivo são dois grandes objetivos. O primeiro é poder aumentar a renda desses trabalhadores que estão nos programas sociais. E o segundo é disponibilizar mão de obra para as atividades de colheitas no Brasil. Essa colheita, muitas vezes, ela é manual. E nós precisamos de mão de obra. E hoje a legislação, ela diz que o trabalhador, para assinar a carteira para atividade de colheita, ele tem que sair do programa social, ir para a atividade da colheita, e se não tiver uma renda média, ele pode voltar para o programa social. E, naturalmente, isso é um desestímulo para que o trabalhador ele assine a carteira.
O projeto que prevê a instalação de sistema de energia fotovoltaica em casa de famílias que recebam o benefício de prestação continuada chegou a ser colocado em pauta na semana passada, mas logo em seguida foi retirado para que os parlamentares tivessem mais tempo para analisar o texto. A expectativa é que a votação ocorra nesta semana, como previu o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais.
À medida que esse recurso, que é da tarifa social, vai sendo utilizado nesse programa, que vai criar fontes de energia solar para os carentes, esses carentes devagarzinho vão saindo da tarifa social e nós vamos reduzindo a CDE ao longo do tempo. Essa é que é a lógica do projeto, mas atendendo ao pedido do PL, atendendo ao pedido do Novo e outras bancadas que desejam estudar melhor o texto, nós não nos opusemos em que seja retirado de pauta para ser apreciado na próxima semana.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
Deputados comentam mudança nas metas fiscais do governo, entregues no novo projeto de lei de diretrizes para o orçamento de 2025. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A manutenção da meta fiscal de 2024 em 2025, anunciada pelo governo no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, foi recebida com desconfiança por alguns deputados. Até o ano passado, o governo dizia que a meta de 2025 seria de um superávit nas contas de 0,5% do Produto Interno Bruto. Agora, a ideia é equilibrar receitas e despesas, zerar o déficit nos dois anos. A mudança foi justificada pelos técnicos pela frustração na aprovação de algumas medidas para conter perdas de receitas. Mas o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirma que o governo está apostando muito no aumento de receitas, deixando de lado o corte de despesas.
Você tem as despesas obrigatórias crescendo, o que achata e diminui radicalmente as despesas discricionárias, fazendo com que o colchão de possibilidades ou a colcha de possibilidade que você atenda outras demandas esteja praticamente exaurida. Então o governo está criando um problema para o futuro e talvez empurrando com a barriga a solução que nós apresentamos no ano passado no arcabouço fiscal.
O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, diz que o equilíbrio das contas é uma meta importante e deve ser valorizada.
Desde 2014, que o governo federal tem déficit primário, salvo em 2022, quando chegou a ter 50 bilhões de resultado primário positivo, mas deixou 240 de restos a pagar, ou seja, teve superávit e não teve ao mesmo tempo. Então, assegurar de que vai equilibrar essas contas não é o melhor dos mundos, mas pelo menos dá um compromisso.
Benevides disse ainda que o governo não está aumentando gastos. Segundo ele, durante a vigência do teto de gastos, criado no governo Michel Temer, a média da despesa era de 19,1% do PIB. Hoje, ela é de 18,9%. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, a mudança nas metas foi substantiva. Ele afirma que elas aumentam o espaço para o crescimento dos gastos. E citou especificamente a possibilidade que a lei dá de a meta ser considerada cumprida caso fique 0,25% do PIB abaixo ou acima do alvo.
O que aconteceu também com o governo é um recado muito claro que ele não vai operar no centro da meta que se estabeleceu de resultado primário. Ele vai usar as margens, os limites que são dados, as bandas que são dadas, e sempre as bandas mais favoráveis ao aumento da despesa, como fará nesse ano, que nós não teremos resultado zero, nós vamos ter menos 0,25, algo em torno de 30 bilhões de déficit.
Pelas regras fiscais, as despesas têm um limite de crescimento igual a 70% da variação das receitas. E ainda existe um teto de aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara pode votar projeto que prevê a troca da tarifa social de energia elétrica pela instalação de geradores solares para famílias carentes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que cria o programa Renda Básica Energética, com o objetivo de trocar a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes. A proposta dará prioridade à instalação dessas centrais de microgeração de energia em áreas rurais e nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias beneficiadas são aquelas que consomem até 200 kW por mês. A tarifa social de energia elétrica é um desconto no valor da conta de luz concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único, ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício, já em vigor, é custeado com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, também conhecida como CDE. A CDE é uma espécie de fundo que usa parte do valor pago por grandes consumidores de energia para bancar descontos para famílias carentes, entre outras finalidades. O projeto pronto para ser votado usa a CDE para garantir a instalação de energia fotovoltaica para famílias carentes. O projeto chegou a entrar na pauta de votação do plenário, mas a votação foi adiada depois que deputados do Novo e do PL criticaram a medida. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, a proposta financia a instalação dos painéis solares para famílias carentes com o aumento da conta de luz dos demais consumidores.
Ele acaba criando mais o subsídio cruzado. Ele acaba, na verdade, sob o argumento de ajudar os mais pobres, encarecendo para toda a população o custo da energia. E, além disso, pouco claro resta do relatório a que nós tivemos acesso, como funcionará a disponibilização de linhas de financiamento do BNDES para investimento em infraestrutura, fabricação de bens e prestação de serviços.
O relator do projeto, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, reuniu no mesmo texto o conteúdo de dois projetos que tratavam do mesmo assunto. Um do deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, e outro do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Lafayette Andrada concordou com o adiamento da votação como maneira de esclarecer as dúvidas dos deputados sobre a proposta. Ele explicou que a medida não vai aumentar a conta de luz para os demais consumidores.
E qual é a lógica disso? Não entra dinheiro novo e nem onera a conta. Ao contrário, à medida que esse recurso, que é da tarifa social, vai sendo utilizado nesse programa, que vai criar fontes de energia solar para os carentes, esses carentes devagarzinho vão saindo da tarifa social e nós vamos reduzindo a CDE ao longo do tempo.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que troca a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia elétrica solar para famílias carentes. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara homenageia a coordenação das organizações indígenas da Amazônia em sessão solene realizada no Dia dos Povos Indígenas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Em sessão solene, neste dia 19 de abril, deputados indígenas lembraram os 35 anos da coordenação das organizações indígenas da Amazônia. Essa entidade engloba 9 organizações de proteção dos direitos dos povos indígenas dos 110 milhões de hectares da Amazônia brasileira, nos estados da região norte, Mato Grosso e Maranhão. E tem, sob sua atuação, 860 mil indígenas de 180 povos, que falam 160 línguas, como a língua Cambeba, na qual foi cantada o hino nacional. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que é segundo vice-presidente da Comissão da Amazônia, presidiu a sessão.
Nós entendemos que só existe cultura se também não matar, não assassinar a nossa bandeira. Nós somos os povos indígenas que lutam todos os dias, porque entendemos que só vai existir futuro se entender também que o futuro é indígena.
O coordenador da COIAB, Toia Manchineri, afirmou que o capítulo do índio na Constituição tem sido deixado de lado, porque a importância da demarcação das terras indígenas vem sendo minimizada.
Para nós é fundamental que o Estado brasileiro reveja, né, as tomadas de decisões e que possam voltar a novamente a fazer a demarcação e o reconhecimento dos territórios indígenas. Não adianta empurrar com a barriga, como a gente fala, né, a questão dos territórios indígenas, porque vai causar muito mais pressão sobre os nossos territórios, mais lideranças serão assassinadas. Né? Então, é hora do Estado brasileiro, né, fazer seu papel, ter a coragem de fazer a demarcação dos territórios indígenas e fazer respeitar o que está na Constituição.
A coordenadora da Federação dos Povos e Organizações Indígenas, Eliane Chunacalo, é de Mato Grosso, um dos estados da Amazônia fora da região norte.
Nós representamos 43 povos indígenas e mais 2 povos em estado de isolamento. Hoje, estamos aproximadamente em 60 mil indígenas, mas ainda não temos visibilidade em nosso estado. Ainda sofremos com problemas estruturais. Nós, enquanto povos indígenas, desde a invasão de 1500, estamos aqui, resistindo a reinados, impérios, ditaduras e democracias. Hoje, nós estamos aqui, resistindo toda a opressão, toda falta de respeito conosco, os primeiros a estarem nessa terra.
A homenageada na Câmara, COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, desenvolve mais de 30 projetos na defesa dos direitos indígenas, com a formulação e fortalecimento de políticas públicas. A COIAB também forma políticos e técnicos e desenvolve ações que fortalecem a infância e a juventude indígena. Da Rádio Câmara, de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ministro do Trabalho volta a defender a alternativa ao saque aniversário no FGTS. Luiz Marinho esteve na Câmara dos Deputados, como informa Ana Raquel Macedo.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reiterou que o governo Lula estuda uma nova modalidade de crédito consignado como alternativa ao saque aniversário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Marinho participou de audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Para o ministro, com o fim do saque aniversário, o FGTS voltará a servir como proteção para o trabalhador no desemprego e como fonte de financiamento da infraestrutura. Desde 2020, o trabalhador pode sacar, no mês de aniversário, parte do saldo existente na conta vinculada do FGTS. Caso seja demitido após a opção, só terá direito a receber a multa rescisória. Por outro lado, caso mude de ideia, o trabalhador pode voltar para a modalidade tradicional, mas tem que cumprir 2 anos de carência, ou seja, só poderá sacar o FGTS depois de 25 meses, mesmo em caso de demissão. Durante o debate na Comissão de Trabalho, o ministro Luiz Marinho explicou que, em alternativa ao saque aniversário, o governo estuda uma nova modalidade de crédito com base na folha de pagamento, dirigida a trabalhadores do setor privado e operacionalizada por meio de plataformas digitais. Segundo ele, não há condições de manter as duas modalidades de crédito, o novo consignado e o saque aniversário, em razão do risco de endividamento excessivo do trabalhador. O governo estuda o assunto desde o ano passado.
Nós precisamos resgatar o Fundo de Garantia, fortalecer o Fundo de Garantia para proteger a poupança dos trabalhadores e o Fundo de Investimento. Ao mesmo tempo, nós queremos oferecer uma alternativa de crédito aos trabalhadores com consignado em folha de pagamento a partir do E-Social.
Mas o autor do pedido para a realização da audiência pública com o ministro, o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, criticou a possibilidade de extinção do saque aniversário. Segundo o parlamentar, 57% dos recursos são usados hoje para quitar dívidas.
O saque aniversário é como se fosse o 14º salário do trabalhador. Eu não estou falando nem de empréstimo, estou falando do dinheiro que ele pode sacar.
De abril de 2020, quando começou o saque aniversário, até fevereiro deste ano, foram realizadas mais de 178 milhões de operações, em total que supera 101,4 bilhões de reais. No período, o valor médio por operação foi de R$ 567,99. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Câmara avalia resultados da retomada de obras públicas na educação. Repórter João Gabriel Freitas acompanhou reunião com os órgãos envolvidos.
A Câmara dos Deputados discute o andamento da política de retomada das obras públicas voltadas para a educação. A iniciativa faz parte do Pacto Nacional proposto em 2023 pelo Ministério da Educação para finalizar construções inacabadas. Segundo o Ministério, prefeituras e governos estaduais fizeram cerca de 3.700 pedidos de retomada de obras paralisadas ou que nunca foram encerradas. Segundo o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelo financiamento do programa, essas obras estão espalhadas por quase 1.700 municípios, cenário que representa um investimento de 3,8 bilhões de reais. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, explica que o primeiro passo já foi dado, levantar quais as obras e os custos do Plano Nacional. Ela afirma que as reformas não são mais rápidas porque a análise técnica dos prédios, feita por estados e municípios, exige muito tempo. Nesse sentido, Fernando Pacobaíba ressalta que o Ministério da Educação ampliou o prazo para a entrega dos documentos que comprovam a situação de cada obra. Agora, os gestores têm até 30 de abril para defender a necessidade de investimento.
Nosso foco hoje, de fato, é nas obras que têm mais de 50% de execução. Os municípios brasileiros são muito heterogêneos. Tem municípios que têm maior capacidade de dar essas respostas, né? E para retomar, imagine uma obra que está parada há 10 anos, e aí nós ampliamos esses prazos, para que todo mundo chegue junto, de fato, nesse cenário.
Natália Cordeiro, representante da Confederação Nacional dos Municípios, destaca a importância do andamento do projeto, mas ela teme que várias obras fiquem de fora do Plano Nacional. Ela pede que o FNDE levante qual a necessidade desses municípios.
E no último levantamento que a gente fez, nós tínhamos mais ou menos cerca de 600 obras que não manifestaram interesse porque os municípios não quiseram. Então, o que eu gostaria de pedir aqui, para não ultrapassar o meu tempo, é que o FNDE tornasse públicos dados dessas 1.600 obras, para que a gente pudesse fazer um trabalho junto com o FNDE de orientar esses municípios, principalmente no ano de término de mandato.
Já a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, defende a necessidade de rapidez na conclusão das obras, mas pontua a dificuldade do processo.
Muitas vezes a percepção de quem está de fora é muito imediatista e às vezes não conhece o histórico dessa luta, mas eu que já acompanho essa comissão já tem vários anos, eu sei que pela primeira vez nós estamos tendo uma ação efetiva, porque muitas vezes, vamos acabar a obra, mas não tinha dinheiro. E hoje, não, são 4 bilhões e meio.
A projeção do Plano Nacional de Retomada das Obras da Educação é que a finalização dos projetos crie mais de 700 mil vagas de ensino. Entre as obras previstas estão escolas, creches e quadras poliesportivas. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Inteligência artificial vai ter impacto desigual sobre as diferentes ocupações, dizem especialistas ouvidos pelos deputados. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Em debate promovido pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, especialistas asseguraram que a inteligência artificial vai ter impacto diferente sobre as diversas categorias profissionais. Segundo o gerente de Unidade de Inteligência de Mercado do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo, Marcelo Luiz de Souza Júnior, trabalhadores técnicos de nível médio e de ocupações administrativas correm maior risco de perder o emprego. Para profissionais de nível superior e em postos de gerência, a inteligência artificial poderá trazer ganhos, de acordo com o representante do Senai. Para que isso ocorra, no entanto, esses profissionais terão de saber utilizar a nova tecnologia para tornar a própria atuação mais eficiente.
O resultado líquido, né, da inteligência artificial nos empregos, ele é incerto ainda, tudo vai depender dessa nossa capacidade de poder trair esses benefícios da produtividade que a inteligência artificial nos promete. O que a gente já sabe é que a inteligência artificial ela vai mudar o mercado de trabalho de maneiras diferentes, percepções diferentes, a depender da profissão, e não somente da profissão, mas também aspectos qualitativos desse trabalhador, no que diz respeito à escolaridade, ao gênero também e à idade.
O pesquisador associado do Capra Institute for Data Science, Thiago Manke, ressaltou que para as categorias que podem se beneficiar da inteligência artificial, o mais importante passa a ser a capacitação permanente. Segundo Thiago Manke, estudo do Fórum Econômico Mundial com mais de 800 empresas mostrou que as duas principais habilidades exigidas hoje dos profissionais são pensamento analítico e pensamento criativo. O uso de ferramentas de inteligência artificial aparece apenas em terceiro lugar.
Para o especialista, essa pesquisa mostra que, mais que qualificação técnica, o novo mercado de trabalho exige novas capacidades cognitivas.
A gente está falando de uma necessidade talvez muito mais cognitiva, de raciocínio lógico, do que algo ferramental. Então isso acaba reforçando a importância dessa requalificação profissional, não apenas sob a ótica do aprendizado ferramental da IA, ou seja, eu vou aprender sobre ferramentas e manipulação de ferramentas de IA, mas também sob a ótica do desenvolvimento de uma cognição mais analítica, digamos assim.
Os especialistas ressaltaram também que o país precisa dar prioridade aos trabalhadores em maior risco de perderem o emprego devido às mudanças tecnológicas. Eles defenderam que o Estado tem de desenvolver políticas que permitam identificar as melhores oportunidades de recolocação no mercado e oferecer a qualificação necessária a essa reinserção profissional. O executivo-chefe da FabLab Recife, Edgar Andrade, que trabalha com startups de inovação, ressaltou, inclusive, que boa parte da população simplesmente não vai mais conseguir colocação no mercado de trabalho. Para esse grupo, ele afirma que o Brasil precisa investir em empreendedorismo social com apoio a pessoas que atuam no mercado informal.
Que sobrarão serão os trabalhos que, pelo menos por um tempo, dependerão da nossa capacidade de criar coisas. A gente precisa estimular a criação de comunidades criativas, empreendedoras, inovadoras nessas pequenas cidades, nas periferias. Então, com essa comunidade articulada, e fazendo coisas e tentando resolver os problemas locais, fatalmente vai surgir a necessidade de ter um lugar com ferramentas, com pessoas que possam ajudar no desenvolvimento de soluções para esses problemas locais. E aí, a partir desse lugar, desses laboratórios, desses ambientes, as oportunidades de negócio começarão a surgir.
Tiago Manke também considera essencial discutir políticas públicas como a renda mínima universal, de modo a assegurar a sobrevivência digna daqueles que realmente não vão mais conseguir emprego. O debate sobre inteligência artificial e trabalho foi mediado pelo deputado Hélio Lopes, do PL Fluminense. O parlamentar relatou o estudo Inteligência Artificial, Inclusão Digital, Automação do Trabalho, Empregabilidade e Previdência, realizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Boa segunda, boa semana. A gente tem um encontro marcado amanhã às 7h30.
Câmara é notícia.